Nós já sabemos que na nossa circulação sanguínea já existe microplástico, nós consumimos por semana o equivalente a um cartão de crédito. Essa questão do microplástico é um assunto tão complexo e tão difícil de abordar, porque não é só a questão da gente, nós indivíduos, cidadãos, como também é toda uma infraestrutura de reciclagem que não tem capacidade para aguentar tratar dessa quantidade de plástico, mesmo porque as próprias empresas fabricam um tipo de plástico onde tem uma mistura de componentes químicos que são simplesmente irrecicláveis, não é se existir a palavra.
Exato.
Conversas Mercedes EQ.
Criar consciência em relação à necessidade de proteger os ecossistemas marinhos, de partilhar ideias e experiências para a proteção dos oceanos, a sua fauna e a sua flora, para a economia circular e a formação da comunidade para um desenvolvimento mais sustentável. São estes os objetivos que aqui nos trazem hoje e temos aqui um ótimo painel para nos falar hoje sobre a preservação dos oceanos. Começo pelo Diogo Geraldes, que é biólogo marinho e responsável do Programa de Educação do Oceanário de Lisboa. Olá, Diogo.
Olá, boa tarde.
Nice Arruda, jornalista, fundadora e curadora do Centro de Comunicação de Oceanos, CO Oceanos. E o Tiago Duarte, fundador da Associação Oceanos Sem Plástico, organizadora do projeto Acorda Portugal para o aproveitamento das artes de pesca. Muito obrigada a todos por se terem juntado a nós. Este é, de facto, um tema que nos toca a todos, enquanto humanos, esta necessidade de preservação dos oceanos. Há necessidades urgentes de proteger a biodiversidade, Diogo, e começo por si. Como é que isto se pode ensinar aos mais novos, desde esta idade mais tenra, para que, de facto, isto cresça com eles e já não seja uma coisa que faz parte deles, seja inato?
Exatamente. Bem, na verdade, nós no Oceanário temos um instrumento fantástico para lhes ensinar, para os emocionar e para fazer esta ligação ao oceano, não é? Temos um aquário com 5 milhões de litros, com 7 milhões de litros de água salgada e só por aí eles podem ver espécies, animais, que de outra forma seria mais difícil ver ao vivo. Claro que o podiam ver na televisão ou no YouTube, por exemplo, mas também ali. E depois, isso, só aí já ganhamos a atenção deles. Por outro lado, eles cada vez mais estão despertos para estas realidades e para aquilo que pode acontecer no futuro e para esta perda da biodiversidade. Então, arranjar maneiras de falar com eles, de lhes traduzir o problema, de lhes explicar que eles fazem parte da solução, que eles podem ser mobilizadores da própria comunidade ou até do próprio agregado familiar, tudo isto é aquilo que tentamos fazer no Oceanário para eles começarem eles próprios a fazer parte da solução e mobilizadores da sociedade para tal.
Há muitas visitas que são, ou seja, os miúdos que vão não vão uma vez, vão várias vezes e nota-se essa evolução neles, estarem mais despertos para aquilo que é preciso fazer.
Sim, felizmente nós no Oceanário, para além das visitas normais do público em geral, temos programas destinados para as escolas, são mais de 25 programas, desde o pré-escolar ao secundário, e o que vemos é que muitos professores não levam só uma vez a turma ao Oceanário, continuam a levar. E nós vemos que realmente o envolvimento deles cada vez é maior, o conhecimento deles cada vez é maior, e os nossos programas são preparados exatamente para isso, para ir acompanhando esse crescimento e para os preparar cada vez melhor para esta realidade, que é, por exemplo, as ameaças ao oceano e a perda de biodiversidade. Por exemplo, já estamos nos últimos 50 anos, perdeu-se cerca de 70% da biodiversidade de vertebrados no planeta. Se formos para as zonas tropicais, isso ainda é uma realidade ainda maior. E isto sabe-se ainda mais de espécies terrestres. No oceano é muito mais difícil estudar claro. Espécies, portanto eu acredito que este número seja ainda mais grave. E passar esta mensagem, e principalmente que eles podem fazer algo para reverter esta situação, aí sim, isto é o nosso objetivo e penso que estamos a consegui-lo.
Não só as crianças nisso que precisam de ser despertas para esta realidade, não é? Há muita necessidade também de educar os adultos.
Principalmente, eu acho que desde o minuto que se tem consciência até o último suspiro, todas as pessoas têm que estar alertas para o que está acontecendo e é um trabalho hercúleo. A gente sabe que os hábitos são arraigados, a gente sabe que a falta de consciência e a falta de conhecimento, que a falta de conhecimento gera inconsciência, não é? São problemas que estão todos interligados e definem a situação que a gente está. E o que eu acho é que há entidades, e com o Centro de Comunicação dos Oceanos eu tenho tentado fazer isso, é trazer informação atualizada em língua portuguesa sobre os temas atuais dos oceanos, a maior variedade possível, né? E nesse aspecto, eu acho assim, as Nações Unidas, que estão agora, desde agosto, tiveram mais um encontro para tentando conseguir um acordo internacional para a proteção dos oceanos, e falhou novamente, né? São praticamente 170 países, né? A tentar entrar no acordo para definir a questão do alto mar, que o alto mar é um faroeste, é terra de ninguém, não é?
Tudo, não é?
Você tem o limite costeiro, que é da jurisdição de cada país, mas dali para frente é meio
de
todo mundo e não é de ninguém.
O enforcement, não é? As regras podem existir, mas como
questão,
é que se controla?
A questão dos acordos, não é? Como é que se vai controlar? E depois, o desconhecimento. O mapeamento marítimo está na sua infância, basicamente, não é? Os esforços têm sido muitos, mas os recursos têm sido poucos. O mapeamento marítimo, do fundo marinho, é fundamental. Porque só na medida que você conhecer o que está lá embaixo, é que você pode começar a entender o que, claro, que você precisa proteger e qual é a biodiversidade. As fontes termais, por exemplo, recentemente, estudos recentes mesmo, estão começando a se descobrir espécies que nem se tinha ideia que existiam. E as fontes termais, por exemplo, à volta dos Açores, que é uma área muito bem protegida. Né? Os Açores têm um aspecto muito incrível, que tem as áreas marinhas protegidas e tem um grupo de pessoas muito ativo, o governo também muito ativo. E as pesquisas também são muito ativas. E descobriu-se ali nas fontes termais que há uma quantidade de vida que não se imaginava.
Mas tudo isso realmente
tudo ainda
requer,
é o começo, claro, é uma infância praticamente.
E tudo isto requer muito dinheiro, não é?
Muito
Nós
recurso.
Estamos aqui a tentar ir ao espaço outra às vez, a tentar ir à Lua, mas não conhecemos o nosso oceano.
Exato.
É a falta de vontade.
Falta dela.
Aí é a questão política, é a questão econômica.
Estamos aqui muito a falar de esperança, e eu também tenho alguma, mas sou um bocadinho mais pessimista. E acho que há aqui duas correntes, a velocidades diferentes, grandes exemplos, aqui temos dois grandes exemplos, mas eu tenho muito receio que dentro de 4-5 gerações não haja condições para vivermos todos no planeta. Porque, de facto, temos visto, ainda hoje tive aqui acesso aos dados, que o presente ano hidrológico foi o segundo mais seco desde 1931. Cada dia que passa, esta corrente de evitar a destruição do planeta tem que ser mais acelerada. Nós temos que, de uma vez por todas, acordar para esta realidade que vai ser dramática a médio prazo ou a curto prazo e agir de forma muito mais rápida. Eu acho que nós vivemos um bocadinho como aquela história do sapo, porque se nós meter... Ninguém vai fazer isto. Isto é só um exemplo, mas se alguém meter um sapo em água fria e ligar o fogão, a temperatura vai aquecendo devagarinho.
Ele não dá por esse tetaxi.
É um grau por segundo ou por minuto e ele morre. Portanto, ele morre, fica ali cozido, porque não é um choque repentino, ele vai-se habituando. E nós estamos a habituar a esta calamidade e estes problemas todos que o planeta enfrenta. Por outro lado, se metemos o sapo numa panela a ferver, ele salta e sobrevive. E eu acho que realmente isto está na hora, daí o nosso projeto Acorda Portugal, de acordar,
exato,
de dar um abanão.
Mas e as pessoas estão preparadas para prescindir daquilo que têm em nome de um risco que, por muito que lhes vendam, lá está, as pessoas ainda não estão a sentir?
Eu acho que...
Ou estão a sentir, mas estão-se a adaptar.
Acho que tem que haver aqui uma consciencialização cada vez mais forte e lá está a agradecer aqui o papel aqui também de todas as organizações, mas de facto é preciso ainda ir mais longe. E também o Estado, porque o Estado supostamente é um farol e eu acho que esse farol está um bocadinho apagado e realmente temos que o acender.
Não havendo este no fundo este guia de cima para baixo, esta estrutura de baixo para cima e de consciencialização, pode resultar precisamente nessa necessidade de apressar por pressão das pessoas? Sente que isso acontece também, sim, com o trabalho que o Oceanário faz?
Sim, sim, sem dúvida. Como a Ana diz, não podemos trabalhar só com crianças, temos que cada vez mais incluir os adultos nesta missão, não é? E sim, é verdade, muitas vezes o que as pessoas não têm é conhecimento de que com pequenos gestos podem fazer a diferença. E nós partilhamos daqui da opinião que não precisamos de 3, 4, 5 pessoas, zero waste ou poucas pessoas a fazer comportamentos completamente sustentáveis, precisamos é de milhões e milhões de pessoas a ter ações concretas dentro das suas possibilidades para realmente fazer a diferença. E claro, se começarmos todos, ou muitos, muitos, muitos a fazer, certamente quem vem de cima começa a ver a diferença e quer também juntar-se a este
entrar
movimento.
No comboio, não é?
Exatamente.
E que tipo de coisas simples é que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia que realmente ajudam?
Passa pela nossa maneira de vestir, pela nossa alimentação. Uma das grandes fontes de lixo para o oceano é a roupa que nós usamos, que metemos a lavar. Encher a máquina mais vezes, em vez de usar tão poucas vezes, colocar filtros na máquina, tudo isto são comportamentos simples.
E até ajudam também a poupar nas contas lá de casa.
A poupar nas contas lá de casa, e é um gesto muito simples, mas que muitas vezes as pessoas nem sabem, porque nunca pensaram nisso, nunca pensaram que as roupas têm plástico, que quando lava vai parar ao oceano.
O plástico é de facto um problema que acho que estamos agora a despertar finalmente, ao ver os microplásticos que estão, por exemplo, na nossa alimentação. Já tem havido uma série de fotografias chocantes e de informação sobre isto. Ainda assim, nós não temos bem a noção da quantidade de microplásticos que ingerimos. A sua Anice também tem feito um trabalho aí a esse nível.
Pois
importante.
É. Uma das nossas oradoras, que foi a doutora Filipa Bessa, ela venceu um concurso de fotografia da ONU, justamente, com uma imagem que mostra microplástico no sal marinho recolhido no Mindelo. Nós já sabemos que na nossa circulação sanguínea já existe microplástico, nós consumimos por semana o equivalente a um cartão de crédito. Essa questão do microplástico é um assunto tão complexo e tão difícil de abordar, porque não é só a questão da gente, nós, indivíduos, cidadãos, como também é toda uma infraestrutura de reciclagem que não tem capacidade para aguentar tratar dessa quantidade de plástico, mesmo porque as próprias empresas fabricam um tipo de plástico onde tem uma mistura de componentes químicos que são simplesmente irrecicláveis, não é se existia a palavra.
Exato.
Tem tantas cadeias interligadas e que tem que começar com quem produz. Enquanto não fechar essa torneira, o resto fica como está.
E as empresas estão conscientes disso,
muito
obviamente.
Muito poucas.
Conscientes estão, mas estão preparadas para fazer esse investimento?
A questão é a questão... Todo investimento requer uma série de decretos, de leis, de fiscalização. Tem um risco muito grande do greenwashing. Muito poucas empresas, e aí a gente pode falar nas grandes corporações, que são as maiores emissoras de material plástico. O passo que estão dando pelo porte que tem e pela capacidade financeira que tem, os passos que estão dando são minúsculos.
E já estamos a viver um bocadinho sem água, não é? Este problema da seca já nos está a afetar. Como é que isso também está a interligar-se com os oceanos e com esta necessidade de preservar as espécies?
Na verdade, o problema da seca, dos eventos extremos, até da subida do nível médio da água do mar, não é só um problema da subida e de poderem ficar territórios submersos, mas também até da água do mar invadir zonas de água doce. E isso vai causar toda uma alteração da dinâmica e de um equilíbrio gigante, em que muitas espécies vão desaparecer, outras vão migrar para outras zonas, com todas as consequências que isso pode ter. De todos os corais desaparecerem, desaparece a casa de 25% das espécies de peixes marinhos que existem no oceano. Desaparece um dos grandes...
E todos os invertebrados.
Sim,
que
ali vivem. E não só. E depois isto é uma bola de neve. Desaparece também
os peixes que os comem também desaparecem.
E não só. Os corais também são sumidores de carbono. Uhum. Ao lado dos corais pode haver pradarias marinhas mais sumidores de carbono. Ou seja, mais carbono que vai para a atmosfera. O próprio gelo tem gases com efeito de estufa dissolvidos no gelo. Se o gelo derrete, mais metano.
E nesse aspecto eu gostava de fazer um parênteses, porque desde o Acordo de Paris tenta-se garantir a integridade de todos os ecossistemas, inclusive os oceanos, mas só foi no COP25, no Chile, que reconheceram a necessidade dos oceanos enquanto entidade, e só foi em 26, no Pacto Climático de Glasgow, que os governos ancoraram permanentemente a inclusão de ações oceânicas fortalecidas no processo multilateral.
Quer dizer, ainda está tudo aqui, não é? Ainda não está nada especificado.
Está tudo a flutuar, não é? Porque os compromissos mesmo que foram alcançados na Conferência dos Oceanos em Lisboa, a Conferência da ONU sobre os Oceanos em Lisboa, são compromissos. Quer dizer, até que ponto vão se tornar em atos reais é uma incógnita. Todo mundo se comprometeu. Agora, se comprometeu até quando, até onde, quando é que vai ser, o que vai ser exatamente? A gente está com esse leque aberto.
Só aqui para completar, por exemplo, hoje já se sabe que o dinheiro que é necessário gastar para fazer esta transição para o azul ou para o verde, para o sustentável, é menos do que aquilo que se vai gastar no futuro para combater aquilo que
os
irá
efeitos.
Acontecer, os efeitos.
Ou
já
mesmo,
se sabe,
nada. Mesmo
o
agora,
o
veja
problema,
Bangladesh, não é? Quanto vai se gastar
é que,
com Bangladesh?
Exatamente, o problema é que se vai gastar, é gastar-se agora, depois é no futuro. Se calhar quem decide
futuro,
já não quer saber, o problema é esse.
É a história do sapo.
Exatamente.
E o problema é o curto ciclo político. A nossa estrutura democrática, que é a melhor coisa que temos por hora,
mas é feita
não é?
Para o curto prazo.
Mas é feita para dentro de ciclos eleitorais. Uhum, então a gente
isso
fica
é
dependendo dentro desses 4 anos, desses 8 anos, e isso é muito pouco para se
mas
tomar medida.
Mas nós temos
medida,
neste tipo de coisas, temos as estruturas internacionais, temos as ONUs, temos a própria Comissão Europeia, temos essas metas superiores. Como é que se pode fazer, então, pôr isso a funcionar de maneira
melhor? A inércia dessas grandes entidades é o problema do elefante branco, não é? São organismos tão grandes, tão
pesados.
Históricos, tão pesados.
Mas as pessoas, a população também pode fazer muita coisa. Eu vou dar um pequeno exemplo agora. Até foi este fim de semana, eu estava a fazer uma caminhada e reparei que numa das praias da minha zona, até dei-me ao trabalho de contar quantos metros é que eu tinha que percorrer para deitar um papelinho no lixo. E eram 300 e não sei quantos metros. Ninguém faz isso. E às vezes também as autarquias, as juntas de freguesia, das entidades mais pequenas, podem ser alertadas, porque muitas vezes é falta de conhecimento.
E não há muito aqui também, nós estamos a falar deste problema daquilo que está mal e da necessidade de resolver aquilo que está mal, como é que se faz para melhorar aquilo que está bem? Ou seja, é possível repor ou cuidar e proteger as espécies que estão em vias de extinção ou que estão muito perto de desaparecer? Como é que é possível protegê-las e devolver essa biodiversidade aos oceanos?
É possível de várias formas. Por exemplo, nós no Oceanário trabalhamos algumas delas, desde apoio a projetos de conservação um pouco por todo o mundo, não só em Portugal, mas até em São Tomé, o caso das tartarugas marinhas, ou Cabo Verde, por exemplo, até nas Canárias ou nos Açores. No Oceanário, temos neste momento uma equipa que faz parte da IUCN, da União Internacional de Conservação da Natureza, que está a estudar o estado das populações de algumas espécies, algumas do Oceanário, mas outras também, fora do Oceanário, para saber se elas estão a decrescer, se não estão a decrescer, dar um estatuto de conservação à espécie, que é para depois sabermos e podermos criar medidas de conservação para a própria espécie. E depois, dentro do próprio aquário, estudar espécies marinhas, o seu comportamento é das coisas mais difíceis que há. Cada vez,
claro.
Felizmente, a tecnologia tem vindo a evoluir e hoje é mais fácil do que há 20 anos, mas mesmo assim continua a ser difícil. Já que estão ali, vamos estudar como é que elas se alimentam, como é que elas se reproduzem. Toda esta partilha de conhecimento é importante e é uma forma de contribuir para a preservação da biodiversidade.
Porque o que não se conhece não é possível preservar,
não é? O que não se
conhece
não é possível conservar.
Essa parte do conhecimento e da ligação à academia este tipo de instituições.
Aliás, temos muitas vezes investigadores de universidades no Oceanário a estudarem. Há uns anos, por exemplo, tivemos uma investigadora a estudar o comportamento de alimentação de uma manta, que é muito difícil fazê-lo na natureza. No Oceanário é mais fácil.
E uma coisa interessante de mencionar, a própria The Ocean Race lançou um repto mesmo de se criar uma declaração universal dos direitos dos oceanos. E isso é fundamental, é reconhecer os oceanos como uma entidade que tem direitos, direitos à preservação, direitos à vida, direitos a tudo isso, o que facilitaria, inclusive, a forma de se lidar com essas situações.
Para se tratar daquilo que está bem e melhorar aquilo que está bem. Tiago, qual é a sua ideia para esta parte?
Eu acho que o que é feito é bem feito. É uma área que desde sempre, né? Lembrado de National Geographic e tantas outras organizações a nível mundial, mas mais uma vez às vezes deixamos as espécies estarem mesmo nas últimas para começar a atuar. Se atuássemos um bocadinho antes, provavelmente...
Mas as pescas, por exemplo, são um problema?
A nível das pescas, pronto, pelo que já falámos aqui, no futuro vai haver mais, cada vez mais espécies em extinção e é necessário tomar as suas medidas e envolver as comunidades pescatórias também. Muitas vezes, alguns pescadores...
Porque pessoas, é a vida deles,
pessoas,
não é?
Que vivem do mar, surpreendem que algumas, felizmente, há cada vez menos. E este verão estive a falar com alguns pescadores, deram-me algumas lições e assinaram-me ali como é que fazem. Mas, de facto, temos que remar todos, já que estamos a falar dos pescadores, remar todos no mesmo sentido e tentar sensibilizar cada vez mais pessoas. E agora, falando um bocadinho daquele projeto do Acorda Portugal, que no fundo foi, estava a fazer uma caminhada na praia, apanhar um lixo, como nasceu a ideia, e comecei a enrolar. O nome oficial é cabos, mas eu chamo-lhe cordas, como quase toda a gente, aquelas cordas que vêm dos barcos, e comecei a juntar umas às outras.
Sim, mas a cabo de Portugal era péssima, a corda de Portugal era
e fui juntando, e a forma prática de o juntar era criar aqui um mini novelo, digamos. Exato. Assim. E aquilo ficou giro no fim do dia, olha que giro, várias cores e tal. E convidámos todas as instituições, praticamente todas as organizações do país inteiro, norte a sul, para nos enviar cabos e cordas de todas as suas praias, e foi o que fizeram, desde,
ficou um
desde as ilhas
gigante.
Desertas, a Moledo, Algarve, Açores, Madeira, todos, ficou um novelo gigantesco, com cerca de 1,65 de diâmetro, 1,3 toneladas, 17 quilómetros, são milhares de cordas atadas umas às outras, foi um trabalho gigantesco, realmente, se eu soubesse, não tinha, se calhar não tinha tido essa ideia. Mas, de facto, foi interessante juntarmos tantas forças. Agradecer também aqui ao Oceanário, porque está em exposição no Oceanário, e a Fundação Oceano Azul também teve aqui um papel muito importante a ligar. Liga-nos todos, ajuda-nos a ligar.
Mas as pessoas olham para isso e pensam, ei, é que giro.
Não, depois tem uns painéis informativos que, no fundo, explica o que é que as pessoas têm que fazer, dá exemplos, como é que as pessoas podem ajudar, no fundo, a remar no lado certo. Portanto, às vezes também é preciso ir um bocadinho fora da caixa para chamar com ideias criativas, para chamar a atenção da população em geral e das empresas e da comunidade. E, de facto, está na hora de realmente acordar Portugal. E pronto, e agradecer também aqui não só à Mercedes, mas também ao Dinheiro Vivo por todas estas iniciativas, que é mais uma
tudo,
mais
conta.
Tudo conta, tudo é mais
conta
uma
para
iniciativa,
a literacia.
Temos que estar mesmo todos juntos.
É a literacia
mudarmos
dos oceanos, que é um pouco o trabalho que a Nice também faz. A literacia dos oceanos é o que todos precisamos. Obrigada, Diogo, Nice, Tiago, por se terem juntado.
Obrigada
a nós, pelos vossos contributos para esta conversa. Esperamos que desta conversa resulte muita ação. Muito obrigada a todos os que se juntaram a nós.
Conversas Mercedes EQ.